E aí, pessoal, tá começando mais um Levelcast, o podcast do Level 99. Acessa lá www.level99.com.br ou pelo Twitter, @_level99. Eu sou o Matheus Gonçalves, meu Twitter é @toadgeek. E eu sou aquele gamer old school, assoprador de cartucho mesmo. E hoje a gente vai provar que, ao contrário de alguns livros e filmes por aí, dá pra fazer uma obra completa com vampiro, lobisomem, casamento e ainda assim ser um produto bom.
É boa, muito
puta
boa.
Merda, é, boa. Aqui é o Vitor Leonel e... Fus rodar, cara. É a única coisa que eu tenho pra dizer.
Fus rodar!
Fus rodar!
E aí, Renan?
Aqui é o Renan, meu Twitter é @RenanSilva. E Dragonborn também pega busão lotado.
É isso aí, pessoal. Como vocês já perceberam, hoje a gente vai falar sobre Skyrim, que é um jogo de multiplataformas que tá deixando a gente maluco, tá? É um extremamente viciante, que você assume o papel de um guerreiro de várias raças, você escolhe e sai matando dragão, sai, sabe, destruindo tudo, ou senão você vira ladrão.
É, como eu costumo definir, é um GTA na Idade Média, velho. Você deita e rola, faz o que você quiser, rouba, faz tudo, toca o puteiro, velho.
Eu já tenho uma analogia diferente. Eu já acho que ele é um Uncharted 3 misturado com o Senhor dos Anéis.
Nossa, você foi longe.
Prova o seu ponto, porque eu não entendi, sério de verdade.
O Uncharted 3, você vai atrás de... Você faz um monte de quest, você vai investigando lugares, você tem alguns puzzles pra resolver. Só que
mas é totalmente linear.
É, cara.
É, tá, tudo bem. Pega os elementos de Uncharted 3, alguns elementos... Misturou com alguns elementos de Senhor dos Anéis e gostei da ideia do GTA também, vou dizer assim, o Sandbox, e aí você tem o Skyrim. É isso aí, cara, é isso aí.
Tá, ok.
Não? o argumento foi bom, poxa vida.
Foi não, bom. Cara, o argumento do Uncharted não me convenceu aí, né? Cara, deixa eu falar um negócio, poucos jogos, não tô dizendo que é um jogo ruim, mas poucos jogos, os últimos que eu joguei, eram tão lineares quanto Uncharted, cara. E, nossa, cara, tentar comparar o Uncharted com o Skyrim de algum modo é meio foda, assim.
Não, mas aí entra o GTA na coisa, velho. Tá, tudo bem, é que foi totalmente...
A definição do rei melhor. Tá.
Eu coloquei o Uncharted 3, porque o Uncharted 3 e o Uncharted 2 foram os dois jogos que eu mais fiquei maluco, assim, viciado, eu queria jogar o tempo inteiro. E, pô, Skyrim, eu ligo o videogame pra jogar Skyrim. Cara, beleza, comecei a jogar. Puta que pariu, quilo. Puta, matei o dragão. Oh, meu Deus do céu, mulher. Passei, olhei pro relógio, passou 5 horas, cara.
5 horas da manhã, né?
5 horas, é. Mas é isso mesmo, cara. Agradeço a mim que fiquei enchendo o saco pra você começar a jogar Skyrim.
É complicado, cara, porque você... É igual a gente tava falando com o Vitão aqui antes. Você chegava em casa, ia direto no computador, ligava o computador. Hoje em dia você chega e liga direto o Skyrim, velho.
Ligo direto o Skyrim.
Pra não perder tempo.
É, exatamente, cara. Pelo menos o loading demora tanto. Às vezes dá tempo até de você tomar um banho, beber uma água pra voltar e sentar e jogar o Skyrim.
Ah, mas fala a verdade, vale super a pena, falei.
Vale. Mas assim, eu ligo a internet, eu deixo meu computador bem ligado aqui do lado, tá? Com alguma coisa pra me distrair enquanto eu espero as telas de loading, cara. Porque dá tempo pra você ler 30 vezes aquelas mensagens que aparecem nos loading também, né?
Que leva que vocês estão?
Eu tô no 22 hoje. 22, 23, não lembro direito.
É. Quantas horas de jogo?
46 horas a última vez que eu vi. Eu acho que deve estar por aí, 46 horas de jogo. É pouco, cara. Eu já vi gente com menos horas e, tipo, level 30, 30.
Então, mas aí é que tá, né, cara? É o seu jogo. O meu jogo não é igual ao seu e o seu não é igual ao do Matheus.
Exato.
Mas assim, eu acho que isso, meu, isso é a maior magia de Skyrim, entendeu? Você criar a sua história, você não é linear, entendeu?
Não é. Se eu fosse começar agora o jogo de novo, criando o mesmo personagem que eu criei, o jogo ia ser diferente, cara.
Exatamente. I used to be an adventurer like you,
and I took an arrow in the knee. Renan, qual o tipo de personagem que você criou?
Eu sou um ladrão covarde maldito.
Mas que raça você?
Um ladrão covarde.
Bem filha da puta.
É uma boa skill pra ladrão é ser covarde, cara.
Então, tem que ser.
Evita de morrer.
É fugir, né, pra lutar um outro dia. Então, a minha raça é um Wood Elf, né? Que não pode casar no jogo. Acho que minha namorada vai ficar feliz em saber disso.
A única pessoa que vai ficar feliz saber disso é ela.
Eu acho o Woody Elf e os Khajiits, né? Os tigres lá, eles não podem... Os Thundercats, né? Como diz o Game on the Rocks, Thundercats, eles não podem casar no jogo, né? Eu sou um Woody Elf ladrão, tô no level 15. E aí, tipo assim, depois de muito bater com a cara na parede em troll, eu descobri que, assim, ladrão não tem que bater de frente com ninguém, cara. Exato. Ladrão tem que passar escondido, tem que ser sorrateiro, tem que, entendeu? Evitar ao máximo entrar num combate corpo a corpo.
Tem milhares de skills que te levam, te forçam a fazer esse tipo de jogo, né? Ser totalmente sorrateiro.
É porque é foda. Quando você começa a jogar Skyrim, velho, você quer soltar magia, você quer soltar flecha, você quer... Você quer ter todas as skills.
Mas eu fiz essa besteira. Eu fiz essa besteira no início do jogo, tá? Eu vou falar aqui do meu personagem, que é um Red Guard. Eu só criei ele, na verdade, eu li as descrições, gostei mais da descrição dele, mas eu acho que foi o tipo menos feio dos caras pra escolher ali, porque eles são meio feios.
Todos, né? Cara, eu peguei o Geoff, cara, eu deixei ele com a cara do Leônidas.
Do Legolas.
Do 300, tá ligado?
Ah, é?
Leônidas? Nem parece um elfo, só é um elfo.
O Woody Elf, pai, entendeu? Cara, sério?
Sério? This is Skyrim!
Mas assim, a customização te faz criar um personagem um pouquinho mais bonitinho e tal.
Aquela coisa falidiano, né, cara? Tem que ter um cara bonito, né?
Os Argonians são assustadores, cara. São assustadores.
Eu tenho um Red Guard também, e eu fiz ele bem bizarro, bem cara de louco mesmo. E eu tô evoluindo os skills dele no começo também. Acho que todo mundo passa no começo por essa crise de identidade, tipo, level all skills, né? Level all skills!
Eu parei com essa porra já, né?
Não, velho. Não, tem que focar. Tem que
agora
focar
eu foquei em one-handed.
Você vai ganhando os pontos das habilidades, cara, você tem que gastar naquelas que você realmente usa pro seu personagem, entendeu?
A partir do momento que eu comecei a evoluir one-handed, agora eu consigo matar um dragão na porrada, cara. Antes eu não conseguia, se não
Sério?
Fosse a Lidia louca lá pra matar os dragões, eu não conseguia.
Nossa, porra, Deus, não vai falar
cavalo,
dessa mulher.
O cavalo já entrou na costa. Uma vez o cavalo começou a acertar o dragão de verdade, cara. E tirava dano bom ainda. Foi o melhor investimento que eu fiz. Pena que ele morreu antes de.
Peraí. Para tudo. O que você falou que tava atacando o dragão?
Meu cavalo. Certo. Não, o cavalo não ataca o seu dragão, não, cara.
Ele dá uma
cavalo,
mordida no dragão?
Né, ele dá uma empinada assim e acerta com a pata no dragão. Ele ataca qualquer coisa. Se você entrar num covil de uns bandidos, sei lá, aqueles fortes onde tem bandidos na entrada e tal, e não sair do seu cavalo bem longe da entrada, cara, além dos bandidos virem atacar o cavalo também é revida, cara.
Mas é assim, ó. Todos os NPCs que te acompanham nesse jogo são tudo porra louca, velho. Você tá ali andando no sneak e tudo mais, esperando e tal, pra ver a sombra do carinha pra você dar um arco e flecha, você solta a primeira flecha, tira metade da vida, qualquer NPC que tiver, principalmente a Lidia, que é uma desesperada, porra, maluca, porra. Ela sai correndo com a espada de duas mãos pra bater em todo mundo, velho.
Ela sai,
e o pior é que assim, ela chega, mata todo mundo, quando você chega lá pra dar alguma porrada, não tem mais ninguém, como é que você vai aumentar seu skill desse jeito? Caralho, velho, que foi isso?
Foi um grito, velho.
Puta merda, esse tio cheiro daqui, velho, esse é um shout bem dado, mano.
Nossa, sentei o cheiro daí.
Não, então, essa Lidia é maluca, velho. Às vezes eu tô entrando num lugar mó perigoso e tal, eu tô indo abaixado, mó stealth e tal. Aí ela, look at the guys! Filha da puta, fica quieta,
mano. Você tá ali no mó sneak, aí tá ali, você tá mirando com o arco na cabeça do bandido, ela. I have a bad feelings about this. Caralho, você tá maluco? O cara fica quieto, porra. Sabe, eu já falei pro Matheus, ele ficou me zoando e tal, mas eu tenho certeza que até um momento ele vai fazer a mesma coisa, que é falar com a sua TV.
Só maluco falando com a televisão, cara.
Pois é, né? Mas eu falei, às vezes eu falo com a Lidia. Aí eu olho pros lados e falo, caralho, não tem ninguém comigo aqui, por que eu tô falando, sabe, enquanto eu tô jogando? Mas de várias vezes eu falei, cala a boca, sua maluca, não fala nada. Você tá ali, ó, com o arco e flecha não faz barulho quando você tira, né? Quando você equipa ele, né? A Lidia não, né? Você vê só a espada dela de duas mãos. Porra, Lidia, caralho, de novo, meu.
Oh, descrição, por favor, né?
Por favor, né? Você tá agachado, cara, tem que ser devagarzinho. Mas não, a desgraçada vem. Pois é. Ai, ai. Você entra numa. Sei lá, na taberna, você entra, ou você entra pra comprar alguma coisa, ela entra pela porta de trás. Arma em mão pra matar o cara que tá te vendendo as coisas, cara. Presta atenção, vai lá em Wright e entra lá na lojinha lá do cara lá.
É, mesmo. Aí, se você tá com arma em punho, ela também tá, cara.
Pois é, então, mas ela tem uma cara de psicopata, cara. Você vê que ela quer atacar qualquer coisa que se mexa naquele momento. Ela fica esperando, cara, pra atacar o puteiro. Você ataca uma vez o maluco e ela sai correndo, que uma louca. Daqui a pouco ela tá agachada lá no chão. Levou uma porrada pra caralho e tá quase morta lá. Porra, Lídia, de novo,
meu. Meu, e eu matei a Lídia, velho.
Sério?
Ela só morre quando você mata, né?
Quando você acerta um golpe nela e ela tá agachada lá.
E aí eu tava seguindo um caminho pra fazer uma quest longe pra cacete. E aí encontrei uns soldados Stormcloaks, né? Uhum. E aí, sem querer, eu acertei um deles. E eles vieram pra cima.
Viraram inimigos mortais pro resto do...
Aí eu comecei a bater, Aí, tipo... E a Lídia, ela tava com equipamento igual dos caras, entendeu? Uhum. E aí, no que eu soltei uma flecha, o cara, tipo assim... o PC desviou e foi na cabeça da Lídia. Pá!
Nossa! Mentira!
E ela caiu morta, velho.
Já era. Nunca mais voltou.
Nunca mais voltou, cara.
Eu matei ela algumas vezes também. Mano. Isso é o problema de você ter o fuso rodar, cara. Porque o fuso rodar não tem descrição, cara. É todo mundo que tá na frente. Vai pro saco, cara.
Mas, ô, Vitor, o que é um fuso rodar?
Explica aí. Explica pra galera o que é o fuso rodar.
É, então, essa porra virou meme mais do que Arrow in the Knee, né? Mais meme que flechada no joelho. O fuso rodar é um grito, né? É uma habilidade que você ganha por ser um Dragonborn, um escolhido pra matar os dragões. É, quando você mata o seu primeiro dragão no jogo, você absorve a energia do dragão.
A alma
você
dele,
ganha, a alma dele, exatamente. E você ganha um grito que te identifica como Dragonborn. É impressionante, todo mundo sabe disso, né? Você dá o primeiro grito, caralho, Dragonborn, é você Dragonborn, porra. Menos eu, né?
Só ele que não sabia.
Foi eu que não sabia, né?
Não, eu
tenho explicação porque o Red Guard vem de fora de Skyrim, né? Então, pelo menos, eu tenho explicação. Mas no caso do Renan, ele não tem explicação.
Não, o Dielf, ele é de fora de Skyrim também. Ele
também é de fora de Skyrim?
É, de fora de Skyrim.
É que assim, ó. Dentro da mitologia do jogo, tem uma lenda de que em determinado momento ia nascer um cara, que ele era o Dragonborn, que ele teria todas essas habilidades.
É um matador de dragão.
Isso, e até o momento que você chega no jogo, ninguém tinha nascido. Aí, de repente, você vai e você é o único cara que teve uma... Logo na primeira cena, você foge. Isso é logo no começo do jogo, então pode falar. Você foge de um ataque de dragão, né? E aí você, pelo menos pro Red Guard, eu não sei como é que é pro outro personagem, você vai pra uma outra cidade e aí o rei dessa cidade fala pra você assim...
ele é um regente, na verdade, né? O rei é de Skyrim inteiro, mas ele é um regente.
Na verdade, assim, ó. Tem o rei de Skyrim, que foi morto pelo líder dos Stormcloaks, que é uma facção revolucionária que tomou o poder de Skyrim, e tem os Imperials que estão tentando... Lutar com os Stormcloaks, né? Tipo, uma guerra civil. Enquanto tá rolando essa guerra civil, os dragões estão começando a aparecer em Skyrim. E ninguém sabe por que isso tá acontecendo, sabe? É. Os dragões estavam extintos há muitos anos. Uhum. O último dragão que foi visto foi na Terceira Era, que é onde se passa Oblivion, o jogo anterior, né? Isso. Onde no final do jogo, o personagem principal, que não é você, se transforma num dragão pra enfrentar o vilão do jogo. E aí passou-se, acho que, se eu não me engano, acho que são 200 ou 300 anos, né?
200 anos.
E aí, agora, esse jogo se passa em Skyrim, que é uma província, é como se fosse um país, de Tamriel, que é o continente. Aí você tem Skyrim, você tem Sidoril, que é do Oblivion, você tem Morrowind, que é do terceiro jogo, Elder Scrolls.
Os caras estão criando um universo, né, cara?
Você tem também o Daggerfall, que acho que é do segundo jogo.
Segundo.
E aí, durante o jogo, você vê citações da história de todos os jogos, sabe? Assim, tipo, uma mulher que... A família dela mora em Morrowind, entendeu? Os caras falam do antigo imperador, de Sidoril, e por aí vai.
Livros. Todo lugar desse jogo, inclusive nos covis de bandidos, tem livros, cara. São, né? Um bandido bem estudado. Tem bastante livros que falam mesmo das histórias dos jogos anteriores. Falam de todas as eras, do início das eras, dos deuses de
Exatamente. Oquipa,
das crenças, de por que que tal raça é desse jeito, por que que com outros, o começo dos Stormcloaks. Se você parar pra ler livro, cara, você vai ficar só lendo livro, mas tem livro pra cacete, né?
Os caras se preocuparam com todo o universo, dá explicação pra tudo que existe ali, os caras dão explicação, tá em algum livro, você vai achar em algum livro, sabe? É um, tipo assim, é o universo mais rico que eu já vi até hoje em, em nível de jogo, sabe?
Além dos contos, né? Tem contos isso. também sobre um, um... Eu vi lá que tem um conto de um ladrão, um conto de um mago, tal, que são histórias meio que se completam, e às vezes é, alguém comenta sobre essa história que tá nesse livro e você acaba fazendo uma quest que tem a ver com o antepassado desse cara.
Exatamente.
Ou de alguém que gosta daquela história, uma criança que viu, que ouvia essa história quando era criança e quer ser o cara, entendeu? Então, assim, você parar pra ouvir todas as histórias de todos os NPCs desse jogo, ler os livros, cara, você vai encontrar um mundo gigantesco. É impressionante como é grande.
Na história principal, você tem que descobrir por que os dragões voltaram a aparecer, você tem que descobrir o seu destino como Dragonborn, entendeu? No meio dessa guerra política que tá acontecendo no, na província de Skyrim.
Eu tô começando agora a descobrir sobre a história do... dragões voltaram. Não vou soltar.
Não, assim, da main quest, eu também não é pra contar mesmo da main quest, né? Mas assim, o problema é que você não faz a main quest, cara. Você tem 1 milhão de outras coisas que você quer fazer, que você quer explorar, dungeon que você quer ver como é que é, quest que o cara te para no meio do caminho, quest que você pega de livro, quest de não sei da onde, quest da mãe, da tia, da avó, sabe?
É enorme,
mas cara. Às vezes você não sabe nem o que é main quest, de verdade, assim. E às vezes uma main quest exige que você tenha feito uma side quest. Exato, a primeira quest do jogo, né? É quase que uma exigência fazer a da Golden Claw. É uma das primeiras a serem feitas lá, uma das primeiras side quests, e ela é meio que necessária pra que você
conte. Mas no final dela você tem que entregar. No final dela você tem que entregar a garra de ouro pra alguém, não tem?
Tem que entregar.
Tem. Eu não entreguei, não quer dizer ainda. Então, você entrega pra ele, mas quando você precisar, e você vai precisar, entendeu? Você vai lá e surrupia.
Tem que pegar de volta.
A minha tá comigo ainda, não entreguei pra ele.
Mas aí você não completou a quest, né?
Não. Mas aí que tá, o jogo seguiu.
Seguiu. Mas dá pra você ficar jogando infinitamente esse jogo sem ficar seguindo a main quest, cara.
Aí eu tava lá, eu cheguei nesse regente. Ele chega pra mim, ó, maior cara de pidão, assim, né? Pô, você é o único cara daqui de todos nós que enfrentou um dragão, você é nossa única esperança.
Ele fala que enfrentou, que já viu, né?
Já viu, dragão.
Então você tá apto a matar, né?
Real, aí eu tava sentado no sofá e falei, puta que pariu, fudeu, mano.
Na real, o cara falou assim, porra, eu não vou sacrificar ninguém bom daqui do meu reino, né? Vai você mesmo aí, pelo menos você consegue apontar pra onde tem que atirar, porra.
É verdade.
Cara, eu já falei pra alguns colegas, alguns meus colegas de trabalho, eu tenho dois, né, que estão jogando Skyrim. E aí a gente vai tomar café de manhã, parece uma taberna, velho, só contando as histórias de Skyrim.
As histórias que você fez, né?
A gente vai tomar
café. Cara, mas
eu fui, matei dois dragão hoje, não sei o que e tal.
Uma coisa que, assim, que eu vi no Matando Robôs Gigantes, um outro podcast que eu ouço, que eu gosto bastante, é o conceito de mundinho, cara. O conceito de mundinho é você estar tão inserido naquele jogo, o jogo te abraçar tanto, assim, que você começa a falar sobre o seu personagem, sobre o jogo em primeira pessoa. Então, eu fiz, eu fui, eu matei, sabe? E você tá inserido ali, você tá vivenciando aquilo de uma tal forma que você começa a se confundir com a realidade.
Não começa assim, Vitão.
Esses dias eu tava no Facebook, e aí eu tava vendo a foto do perfil de uma menina que eu conheci. E aí ela tava assim mostrando pro pessoal, falou, olha a meia nova que eu comprei. Era uma
aí você falou, meu Deus, é um dragão.
Não. Não, ela é bonita. Aí eu catei, e ela tava tipo meio abaixada assim, mostrando a meia, e ela tava com um colar, que a parte de baixo do colar parece um pequeno escudo. Aí eu falei, mano, ela tava vendendo a meia, e dá pra pegar esse colar dela e dá pra vender na lojinha do Skyrim, mano.
Então, mas ó, é o seguinte, por exemplo, você desliga o videogame, às vezes você desliga o videogame putaço, que você não conseguiu fazer alguma missão, que alguém morreu na missão, e você fica, porra, mano. Depois você desligou, o jogo continua na sua cabeça. É a mesma coisa sua, Renan, você fica conversando com o pessoal, você fica, caralho, mano, que merda, que aquela missão é foda, pô, a pessoa morreu.
Eu fiz isso, o que você fez, foi por ali, foi por aqui.
Exatamente.
Então, assim, e aí, conversando com os meus colegas, dá pra perceber, velho, que eu faço uma quest, não significa que o meu colega vai fazer a mesma quest do mesmo jeito.
Mesma assim, forma, né?
Exatamente. Ele vai escolher outras opções, porque...
É a mesma ordem,
É ele que tá jogando, entendeu? É isso que deixa isso que deixa mais imersivo, assim, entendeu?
E tudo que você faz, essa é a palavra do jogo, né? Imersão. Tudo tudo que você faz, cara, modifica tudo ao seu redor de uma tal forma, cara, praticamente todas as pessoas podem morrer, sabe, no jogo. O NPC não vai dar um respawn de volta no lugar onde você matou o cara, sabe, ele vai morrer, ele vai ficar morto lá, o corpo dele vai ficar lá até secar, até virar osso, sabe. Então, o jogo te dá essa imersão gigantesca, assim, tudo que você faz tem relevância no jogo. Às vezes tem, já aconteceu com vocês aquelas quests de você não falar com ninguém e tá acontecendo naquele momento?
Já. Sim.
Cara, é impressionante isso.
Você nem sabe, na verdade. Você descobre essa verdade.
Você espera terminar, as pessoas terminarem de conversar, você ouve a conversa, você espera as pessoas terminarem de conversar, aí você vai falar com alguma das pessoas que tava na conversa, e aí ele fala, não, eles estão falando isso, mas eu acho que é mentira, e você pode me ajudar?
Então, mas eu tava andando, né, numa área lá do mapa, não lembro direito onde é que era. Isso aí não entra nem como missão, mas é um acontecimento no meio do jogo. Que nem em Red Dead Redemption, que tinha aqueles eventos que aconteciam no meio da estrada.
Eu tava lá
andando, e de repente um cara veio assim, parou do meu lado, falou, cara, eu tenho uma espada aqui, segura ela aqui pra mim que eu já volto. E sai correndo, sabe? Aí daqui a pouco, tipo, outro cara passa e falou, ô, cara, um cara que me roubou, não sei o que lá, ele roubou uma espada minha, tal e tal, você viu ele pra onde ele passou? Aí, tipo, dá pra você ir lá e falar, se você viu o cara e ele foi por aqui, não vi, ou toma uma espada de volta.
Toma a espada de volta. Isso aconteceu comigo, só que o cara, ele tava passando, o ladrão falou, ele meio que me intimou, assim, ele falou, ó, você não tá me vendo, sai da minha frente, se você passar na minha frente, você vai ter problema. Eu falei, ah, é? Ah, é? Flau! Fui pra cima, arrebentei ele, a hora que ele morreu, apareceu o dono das coisas, né? Eu tinha acabado de pegar a espada do cara, eu falei, tá da hora essa espada, né? Aí o cara chegou, passou um cara aqui, tal, 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 você viu, ele me roubou. Aí tem a opção lá, devolver a espada. Eu falei, ah, tosse.
Porra, você devolveu, eu falei pro cara, ó.
Cara, eu não sou ladrão, eu sou guerreiro.
O cara que você tá procurando... Não, então, mas olha, no meu caso, o cara deu a espada pra mim. Aí eu falei assim, olha, o cara que você tá procurando foi por aqui, ó. O cara foi lá, encheu ele de flechado, o cara morreu, eu continuei com a espada, o cara tá de boa na hora dele.
Tá. Olha, a mesma situação, você tem que saber... Eu, por exemplo, fui tipo, não, vou devolver e tal. Você já não,
Flores. Diferentes, né?
Ele foi por ali, mano, vai lá.
Vai lá, exatamente.
Ô, Vitão, fala da vez que você catou e chegou no lugar, tava tendo um julgamento.
Porra, eu entrei numa cidade e o começou aqueles eventos também, que você não precisa falar com ninguém, não precisa interagir com ninguém, e o cara, tava julgando o cara que iam cortar a cabeça dele porque ele fez alguma coisa e ninguém falava o que que ele tinha feito. Falava que ele tinha feito era muito grave e tal. Aí eu comecei a andar do lado das pessoas e falar, porra, o que o cara fez e tal, e todo mundo falando que o que o cara não fez foi grave. Aí eu fiquei olhando lá e o cara começa a se ajoelhar pra se cortar a cabeça. Eu falei, caralho, vai acontecer alguma coisa, eu vou esperar, né? Aí o cara vai lá e levanta o machado pra cortar a cabeça dele. Eu falei, caralho, mano, não vão cortar a cabeça do maluco, né? Vai acontecer alguma coisa, né? Porque, teoricamente, dava pra eu ajudar. Eu ia sacar minha espada ali e ia pra cima. Mas não, vai acontecer alguma coisa. Se acontece no início do jogo, aparece um dragão e tal. Aí eu fiquei ali olhando, falei, não, vai acontecer. Os caras estão falando que o cara não fez nada e tal. Daqui a pouco... cabeça do cara vai pro saco.
Caralho,
mano! Cortaram a cabeça do maluco, velho! Eu fiquei, porra, eu vou ter ajudado, por que que eu não ajudei? Porque eu fiquei olhando pra ver se acontecia alguma coisa.
Aconteceu. O cara morreu, né?
A cabeça dele morreu. Aí a cabeça dele rolou e parou no meu pé, assim, cara.
Porra,
cara,
que sinistro, mano. Renan,
sinistro Renan. Demais, cara.
Vitão chegou pra mim e veio falar, ele contou essa história, né? Eu falei, pô, você tinha que ter ido lá falar com o cara que tava falando qual era o crime que ele tinha feito e tentar impedir. Aí ele catou e falou, ah, meu, eu devia ter feito isso, mas eu fiquei falando com as pessoas.
Eu fiquei falando com as pessoas pra ver o que ele tinha feito. Aí eu falei, aí um momento, né, parou e todo mundo ficou olhando, ninguém falava nada. Ah, agora não, fala comigo agora, não sei o que lá. Aí cortaram a cabeça do maluco, velho. Aí eu fiquei zoado assim, cara, porque, você fica meio mal mesmo, cara. Você,
Não, isso podia ter mexe ajudado com o maluco, seu brio, né, sabe? Com a sua. Como eu posso falar?
É emoção mesmo, né, cara?
É, com a sua emoção, entendeu? Se você faz algo mal no jogo, você se sente mal, sabe?
É assim, a não ser que você esteja um porra louco e queira ser um personagem mal.
Exato.
O meu personagem não é assim. Eu tento fazer um personagem justo, né, que não é ladrão nem nada, eu não roubo as pessoas, a não ser que, sei lá, o nego foi lá, mandou eu fazer alguma coisa, eu fiz pra ele e o cara não me pagou, sabe?
Aí
eu
vou lá
e
todo mundo. Cara,
ou eu mato o maluco, entendeu? Você é ladrão, pô. Mas meu personagem não é ladrão, não é um assassino, né, ele não vai matar as pessoas por nada, eu tenho que ser justo.
quero falar agora de dragões, cara.
Dragões! Você quer falar de dragões? Você quer falar de lobisomens matando dragões? Quer falar de dragões de fogo, de gelo, dragão, tudo dragão, mano?
Dragões. Eu joguei muito Elder Scrolls 4, Oblivion. Eu tenho mais de 120... Tive mais de 120 horas, né? E aí, só... Ó, pra vocês terem uma ideia, eu tive 120 horas de jogo e não fechei a main quest.
Caralho.
Eu voltei pra fechar a main quest em 10 horas, entendeu?
Nossa.
Porque, assim, mano, eu achava... Assim, é um RPG, ele é muito semelhante a Skyrim. Se você for jogar, você vai se sentir em casa.
Pô, mas sério...
Veio antes do Skyrim, né?
Pois é, eu não joguei Oblivion, porque eu comprei meu videogame agora, em 2011, né, no meio do ano, e o Oblivion já tinha saído no início, né, do PlayStation, do Xbox, não é? Quando é que saiu o Oblivion?
Foi no início do Xbox 360, se eu não me engano.
É, então, e eu achei de verdade os gráficos feios, assim. É,
então. Pra isso... época, era o melhor, cara.
Exatamente, eu tinha pra acabado de comprar uma PlayStation, cara. E eu queria jogar os jogos com gráficos fodas, né? Na hora que eu vi o jogo ali com gráfico que não era dos melhores, tá? Eu falei, pô, eu comprei a versão de luxo.
Assim, o jogo...
Foi preconceito mesmo.
Ele tem a mesma essência que o Skyrim, das quests, da main quest, dos personagens, das reviravoltas em subquests.
Da evolução. Mas, assim,
eu achava um jogo... Não, a evolução é mais elaborada, entendeu? Você não,
é? Mais que Skyrim?
Muito mais. Você tem raças, você tem signos que você pode nascer sobre determinado signo, você não só tem arqueiro... É que assim, em Skyrim é dividido por skills.
Mago, stealth e warrior.
Mago, thief e warrior, né?
Isso.
Ah, mas no Oblivion você tem muito mais opções, muito mais variantes, assim. Uhum. Você fica maluco. Maluco mesmo, com tanto de coisa que você tem pra montar o seu personagem. Então, eu achava um jogo excelente e tal. Mas o que faltava, cara? O que eu sentia falta na porra de um jogo medieval?
Dragões!
Dragões, cara. E aí, quando eu soube que Skyrim ia ter dragões, cara...
Você ficou louco.
Que pariu, eu fiquei maluco, cara.
Não, mas ó, deixa eu te falar.
Vai ser o melhor jogo da minha vida, vai ser foda.
Você ficou muito mais maluco que eu quando você viu o trailer de Skyrim, cara. E eu acho que isso é grande parte porque você tinha jogado Oblivion. Mas ele não me empolgou tanto assim, cara, quando eu vi o trailer. Tinha gente ficar maluco com aquele que era só o cara falando e aparecendo uma pedra com um
dragão. Nossa, velho, aquilo ali, ó, até arrepiava, meu Deus.
Pois é, mas hoje...
Mesma coisa que então. Pra mim também não empolgou o trailer, não, cara.
Tava bem whatever pra mim, entendeu? Mas na hora que eu vi, por exemplo, um gameplay, falei, caralho, eu tenho que jogar essa porra agora. Agora, preciso comprar. Ainda bem que o Matheus foi lá pros Estados Unidos, me trouxe o Skyrim, cara, porra.
E mudou a sua vida, né?
Mudou mesmo. Tirou a minha vida. Mas
eu quero saber assim.
É isso aí, ó. Já deixa o recado bem dado aqui. Começou a jogar Skyrim, você perde sua vida para o jogo.
Mas, cara, isso, ó, o fato de você chegar em casa e a primeira coisa que você fazer é ligar o videogame já pra deixar o Skyrim pronto, né, pra você, sei lá, você vai se arrumar, vai tomar pé. Que outro jogo? Eu não lembro de ter feito isso. Mais,
cara, o Skyrim, ele tá, assim, parece que eu tô na minha infância. Eu fico jogando, eu não sinto fome, eu não vejo a hora passar, sabe? Eu tô louco pra chegar em casa pra jogar. A todo momento eu quero jogar, sabe? Na minha infância era isso, cara, era desse jeito meu com o videogame.
Você pensa no jogo o dia inteiro, o que você podia ter feito, o que não podia ter feito, ainda mais quando você conversa com alguém que joga, que falou que fez tal coisa, falou, não, eu tenho que chegar em casa e tentar isso, cara, por que eu não tentei isso, sabe? Às vezes você não descobriu uma coisa que dava pra você ter descoberto no início do jogo, cara, caralho, você fez isso? Não, agora eu quero voltar pra fazer isso, porra.
Só voltando um pouco, eu quero saber do Matheus o que ele sentiu quando ele matou o primeiro dragão dele, cara.
Puta que pariu, cara, puta, foi foda.
É foda.
Eu fiquei assim, ó, só pra explicar pra quem tá ouvindo, o Renan e o Victor, eles começaram a jogar antes de mim, eles ficaram falando na minha orelha, puta, é legal, tem que jogar, E eu não é o meu tipo de jogo. Meu tipo de jogo é jogar jogo de futebol, jogo que é rápido, entendeu? Você joga ali, vai, meia hora, uma hora no máximo e já era.
Conheceu um outro mundo com esse cara.
Você foi do 8 pro 80, cara.
Então, e assim, demais, assim, demorado que eu jogava era a série do Uncharted, que eu gosto. E o Arkham City do Batman e tal.
Pô, demorado, cara, é foda. O Uncharted dá pra você salvar em 12 horas,
então,
cara.
Então, pra você ter uma ideia, pra mim era o jogo que, nossa, joguei muito.
É incrível como o Skyrim tem o poder de deixar qualquer outro jogo de lado, né, cara?
Meu irmão, de lado, tá encostado.
Tá encosta, né?
A sensação de poder matar o primeiro dragão, aquela puta daquele monstro, caralho, o dragão tá voando aqui, e senta flash, puta, ele vai matar todo mundo, e tá, puta, você sai dando porrada nele, cata e morre, você...
Dragon Ball, porra!
Dragon Ball, porra!
Fica soltando o Fuso rodar pro alto. Fuso rodar!
Fuso!
então, mas o primeiro dragão a gente tá contando que não é aquele que você mata numa, na primeira quest lá de matar o dragão. Na verdade, você não faz porra nenhuma. Quem faz é os guardinhas lá de Wright.
Ah, é mesmo assim, né, velho?
É o primeiro dragão aleatório.
É porque você tá andando no meio de uma quest, de repente... Puta que pariu, fudeu. O meu segundo dragão, a hora que ele veio por cima... Ele tava aí, eu tava matando, tava vindo um lobo me mordendo também. Eu falei, porra, velho, o que é? Tá, vai de time agora? Porra.
Quando eu matei o meu primeiro dragão, eu fiquei maluco. Falei pro Renan no dia seguinte e tal. Aí o Renan veio e falou, não, cara, agora você vai narrar o que você fez como se fosse uma aventura de RPG, cara. Como se você estivesse mestrando um jogo de RPG, você vai narrar essa porra. Aí, tipo, eu nem pensei duas vezes, cara. Comecei a escrever e mandar pra ele, No final virou uma crônica sobre meu primeiro dragão e eu postei no Level 99, cara. Virou um post, cara.
Ficou bom pra caramba, cara.
Então.
E assim, cara, eu acho assim, não tem sensação parecida em nenhum outro jogo a de você matar um dragão com as suas mãos, velho. Não tem.
Não tem mesmo.
Não tem, cara. Você se sente muito, muito, muito foda.
É um chefão final a cada momento. É um chefão.
Só que inesperado, assim, cara. Assim, exatamente. Você fica torcendo pra aparecer um dragão. Você tá na pilha, você tá pilhado, eu quero matar um dragão, quero matar um dragão, não aparece. Aí você começa a jogar, começa a fazer suas quests, tereréu, de repente, pá, ó, dragão em cima voando, sobe a sombra.
Tem dragões aleatórios.
Mano, um dragão!
Tem dragões aleatórios e tem dragões que tem covis num lugar específico do mapa.
Assim. Ontem eu tava indo no meio de uma quest, tipo side quest assim, e aí eu tava indo, de repente surgiu um dragão Frost Dragon, né, que é o dragão de gelo. E,
que
cara,
é o que mais aparece.
É o que mais aparece. E ele veio pra cima, eu falei, filha da puta, eu catei um spell de gelo pra me proteger contra gelo, coloquei um spell na minha arma e, velho, vem pra cima. E aí, beleza, a hora que eu comecei a morrer, eu tomei uma poxa pra poder melhorar. E aí, falei, agora vai ficar sério essa porra. E virei lobisomem, mano. Fui pra cima dele. Puta que pariu, foi foda, velho, foi foda.
No começo você tem que ter alguma coisa que ataque de longe, cara, porque o dragão ele fica muito tempo. A estamina dele é muito longa. É assim, ele só fica no chão mesmo quando a estamina dele acaba. Aí ele não tem como voar, ele fica no chão te atacando.
Quando a asa dele, que, tipo, fica...
Você acerta muito a asa muito dele.
Não, o meu terceiro dragão, eu tinha que buscar ele numa torre, que ele tava numa montanha lá em cima. Fui buscar ele numa torre, matar ele numa torre lá, e aí tava tirando as flechas, despertei ele, veio atrás, eu entrava na torre, ele me matava, e eu tava quase morrendo, assim, e tal. Tomei umas potions, aí o sangue dele tava na metade, né? Aí de repente começou a tocar a música do Dovahkiin. Dovahkiin, Dovahkiin. Falei, caralho, o Dragonborn agora, vou matar essa porra. Saí pra fora no veneno, tomei uma baforada, pô, morri. Olha, caralho, que broxante.
Mas o broxante é quando você tá lá, mata o dragão, você, porra, sou foda pra caralho, aí vem um tigre dente de sabre e morde você e você morre.
Sentido isso.
Mas você tem que botar na sua cabeça que você é Dragonborn. O Dragonborn foi feito pra matar dragões. Quando você enfrenta um gigante, não é a mesma coisa que um dragão. Então, foge do gigante, mas enfrenta a porra do dragão, pô. Porque o gigante é foda de matar.
É porque, tipo, você morre pra urso porque você é Dragonborn, não Beerborn, né?
Bearborn.
Beerborn, nascido pra beber, né?
Nascido pra beber cerveja. tô aqui bebendo cerveja.
Dragonborn.
É só Beerborn. Esses gigantes aí, eu catei um deles, filho da puta, me deu uma marretada, eu fui na estratosfera, velho.
Porra, como isso aí, cara? Não, eu tava falando com esses dois malucos aqui, com o Renan e com o Matheus. A gente tava gravando um podcast, não tava? Aí deu uma pausa, não sei o que a gente fez, que eu tava jogando. Aí eu dei uma pausa no podcast, eu tirei
podcast
do
pause do 3DS.
Falou assim: ah, não, pera aí que eu vou fazer sei lá o que. Aí tirei do pause do Skyrim e fui jogar. Aí eles, ao vivo, eles ouviram a minha reação. Falei, caralho, mano! Fui pra estratosfera. Caralho, o que você tá fazendo, Vitão? Eu tô jogando. Pega essa porra!
Queria saber de vocês, se vocês fossem dar uma dica pra quem vai começar a jogar agora, o que vocês falariam?
Ah. Demorou.
Como joga, né?
Joga, caralho. Joga
essa porra.
Deixe mano. Sempre o save antes de criar o personagem, cara, porque... Quando você começar a se frustrar com o seu personagem, você vai querer criar outro, cara. Puta merda.
A experiência de todos nós aqui é que se a gente tivesse jogado, sei lá, 10 horas de jogo e começasse de novo o jogo ia andar muito melhor e mais rápido, sabe? Porque quando a gente começa...
A gente já conhece, né, cara?
Dê uma pesquisada antes, é um conselho bom mesmo, assim, porque o jogo não te dá tudo na mão, cara.
Tem pesquisa muita coisa... o que pesquisa é as raças, raças, os seus, é. as qualidades, as skills que são melhores, entendeu? Pra você decida o que você quer ser antes, pra depois você pra quando o jogo se abrir, eu quero ser tal personagem de tal raça, porque eu quero focar nesses
skills. Mas às vezes é difícil também, porque...
Sem você jogar sabia nada, disso, eu já tinha pesquisado.
Nada. Se você jogar nada, você ainda jogou Oblivion, mas eu nunca tinha jogado nenhum dos dois, nem Skyrim, nem Oblivion. Comecei a jogar e assim, eu não sabia, eu entrei bem cru assim pra começar a jogar o jogo e cada coisa fazia, como é que funcionava o esquema de magia, e fui aprendendo jogando mesmo. Assim. O foda é que dá uma preguiça de você começar o jogo de novo, mas eu já começaria, me focaria e
tal. É que assim, aceita as consequências, velho. Aceita os seus atos, entendeu? É como na vida real. Tá certo que você pode ali download depois que você morreu só porque você perdeu um item? Mas aceita as consequências, cara.
Que atira a primeira flecha quem nunca fez isso.
É, então.
Não, mas eu tento o máximo não fazer aquele esqueminha de salvo o jogo agora porque tem uma decisão importante ali na frente, decide uma, vê a consequência, load, decide a segunda e faz e vê a consequência da outra.
Não, isso eu não faço.
Eu faço muito, eu não faço isso, cara.
Eu só salvo antes, eu falo assim, ó, eu tô chegando no chefe da dungeon.
É um
salvo.
Troll enorme. Tal,
não, eu dou aquele wait, né, de você só esperar uma hora ali no
lugar. Dá um save e recupera tudo.
E recupera tudo, e na hora que você morre, você volta no último wait que você deu. Então, não precisa dar um save e tal, porque no videogame é complicado, sei lá, no save e tal.
É, o wait ele salva uma horinha assim, você não precisa entrar no menu do jogo, entendeu?
É um quick save, cara, ali. Porque já aconteceu do meu videogame travar depois de um quick save, depois de um wait, e eu voltar no load do jogo, voltar bem nesse lugar. Sério, cara, aquilo é um save normal, cara, é um auto save, cara. O jogo dá auto save o tempo inteiro, não precisa se preocupar tanto assim.
Essa é uma boa dica.
Assim, na real, a dica pra quem vai começar a jogar, primeiro, pesquisa sobre o personagem, vê o que é que você quer, e segundo, não tem segundo, cara, porque você vai seguir o seu caminho. A gente não pode falar, você tem que ir pra tal cidade, falar com tal cara, verifica o baú, não, você tem que fazer a sua história, cara, Skyrim é feito de histórias, entendeu?
É, o Renan tá com quase metade das horas do meu jogo, foi pra uma cidade que eu nunca vi no jogo, eu tô numa outra cidade do outro lado do mapa também, sabe?
Eu também tô em outra cidade completamente do outro lado que vocês estão.
Então, assim...
O legal é isso aí, cara, você pegar, faz o personagem, é bacana pesquisar mesmo antes pra saber que tipo de raça você vai escolher, com as habilidades que ele tem, e mais ou menos ter em cima disso uma estratégia de como você vai passar o personagem, e aí, cara, joga, se enfia...
A gente vai colocar o link da Wiki do Skyrim, que, cara, ajuda demais, assim, a Wiki ajuda muito, tem mapa das localidades, tem as classes, tem as magias, tem os itens, tem várias coisas, é bom dar uma olhada em que cada coisa faz, que cada coisa é boa, quais habilidades tem dentro de cada constelação lá, que é a sua árvore de skills, então é bem legal dar uma olhada nisso, e cara, o plano de fundo do meu computador hoje é o mapa de Skyrim.
Caralho!
É sério? Porque, cara, eu percebi que eu fazendo isso, cara, eu chego no jogo com muito mais ideia de onde ficam as coisas direitinho, o que eu posso fazer perto, assim.
É sério, cara.
Eu fico o dia inteiro olhando essa porra. Ah, não tô fazendo nada, minimizo tudo, olha só.
Viajando. Pensa a galera no trabalho.
Tem uma aqui do lado de White. Eu vou aqui da próxima vez. Por que eu não fui aqui ainda?
Imagina a galera do trampo do Vitão olhando pra ele, tipo, brisando na tela, assim, ó.
É.
Na área de trabalho,
né? O que esse cara tá olhando pro desktop dele, né, cara?
Ah, muito bom, velho. Vitão, me diz uma coisa. Qual que é o seu level pra Skyrim?
Cara, puta, Skyrim... Ah, eu tenho que falar um pouquinho do que eu não gostei de Skyrim, que são os bugs. Tem cada bug que acontece que às vezes te tira da imersão e eu não gosto disso, sabe? O jogo já travou comigo mais de uma vez, assim, eu acho que dá pra contar pelo menos mais 6 vezes que o jogo travou comigo. E uma parte que não tinha nada a ver, sabe? Eu tava lá encantando uma arma e travou o jogo, cara. Nossa. Então, assim, é uma coisa que te tira da imersão. Andar de cavalo dá muito bug, eu não sei como pode. Tem uma imagem na internet que rolou que é o cavalo Homem-Aranha, que ele tá quase 90 graus na montanha, sabe? Às vezes E assim, o que eu falei pro Matheus uma vez no Facebook, pra outras pessoas, tava que o jogo, parece que ele foi feito muito bem pra ser em primeira pessoa. Isso. E o plus é a terceira pessoa, entendeu?
Exato.
Tem algumas coisas que você não consegue perceber em primeira pessoa, que é o cara, sei lá, tá com uma perna num lugar que dá pra ele ficar alto, e a outra perna flutuando, sabe? Como se estivesse pisando no nada mesmo, no chão invisível. Então, assim, são esses pequenos detalhes que, às vezes, é um bug muito, muito feio, assim, tinha aqueles bugs dos dragões que voavam ao contrário, que já foi corrigido e tal, que te tiram da imersão imersão, assim. Então, por causa dos bugs do jogo e tal, que te tira um pouco da imersão, cara, o meu level pra Skyrim é 96.
Pra você, Renan?
Foda, né, cara? O jogo é sensacional, sabe? Um jogo foi, assim, é o jogo que mais se aproxima do RPG de mesa, sabe? Do RPG live action, que você pode tomar suas atitudes, sabe? Tem algum... O Skyrim, ele mestra pra você. Você toma suas atitudes, entendeu? E isso faz o jogo ficar extremamente imersivo, e acho que imersivo foi a palavra mais dita nesse podcast.
Porque Skyrim é isso, cara.
Porque Skyrim é isso, entendeu? Você escrever a sua história, e a partir do momento que você escreve a sua história, você é o personagem, né? Então você se afeiçoa pelos NPCs, você quer ajudar uma velhinha que perdeu o filho dela, você quer ajudar o moleque que tá fazendo um ritual satânico pra matar a dona de um orfanato, entendeu? Você se afeiçoa, entendeu? Você tem curiosidade de exploração. Porra, você vê uma dungeon. O que que tem dentro dessa dungeon, sabe? Você quer entrar, explorar. E tudo vai mudando a sua história. Você vai criando uma história pra você. A sua história, sabe? Isso eu já tinha no Oblivion. Eu sabia o que esperar no Skyrim. E cada dia mais... cada hora que eu ligo videogame é uma experiência nova, sabe? É uma imersão nova. É um jogo novo, né? São emoções diferentes. E, bom, como o Victor falou... isso a Bethesda já... acho que é... Game of the Year de bugs, assim, né? Porque o Oblivion já tinha muitos bugs, o Fallout, então, nossa senhora, Fallout bug demais. Só que assim, cara, o tamanho do jogo que eles fazem, se eles forem corrigir todos os bugs, o jogo não vai sair nunca. Demora 15 anos pra sair um jogo. Então lança o jogo e fica lançando patch. Assim, eu não vejo problema nenhum com isso, sabe? O que me irrita não são os bugs. O que me irrita, pelo menos no videogame, no Xbox e no PlayStation 3, é o tempo de loading. Eu saio de uma casa, entro no mundo de Skyrim, loading.
Nossa, é verdade.
Nossa, volto pra casa, outro loading, sabe? Às vezes enche o saco, quebra o ritmo isso, né?
mas isso é difícil
vale a pena.
Cara. Isso é difícil pra caramba de corrigir.
Então,
olha o tamanho do universo que eles carregam.
No PC eu não sei como é que funciona, né? Não sei se demora tanto, né? Deve ser mais rápido.
Depende do computador do cara.
Também tem essa, né? Isso me irrita um pouco às vezes, que quebra um pouco o ritmo, né? Então, porra, e tem dragões, cara. Dragões, meu, não tem como dar errado. Qualquer lugar, se você colocar um dragão, vai dar certo, cara. É simples. Então, o meu level pra Elder Scrolls 5 Skyrim é level 98, cara.
É isso aí. A minha opinião também é muito parecida com a do Renan. Me irritam um pouco os bugs. Eu me peguei meio que num walker várias vezes descendo correndo. Tava parado ali.
É engraçado, assim, pelo menos, né? Vai lá, né? Então,
é muito bom. Mas pra fugir um pouco aí do termo de imersão, esse jogo, ele tem... ele garante uma evasão temporária de realidade praticamente perfeita. Você se sente realmente dentro do jogo. São pouquíssimas situações onde você para e você sai dessa situação de evasão temporária de realidade. E a diversão que o jogo te proporciona. E outra coisa que eu quero deixar claro aqui também é que eu fiquei espantadíssimo com a qualidade da trilha sonora desse jogo. Eu sou maluco. Né? É sensacional, cara. É muito.
Ela contribui muito pra imersão, cara. Demais pra imersão, cara. Na hora que o jogo tá na tela de start, cara. Aí eu tô aqui, às vezes o jogo tá ali, liguei o jogo, aí tá na tela de start. Aí eu tô aqui na internet pra ver alguma coisa. Aí começa. Porra, tem que jogar, caralho. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Perdendo tempo.
É o chamado, velho. É isso aí. Pra mim, essa é a sensação. É um dos melhores. Se não for o melhor, é um dos melhores jogos que eu já joguei. Minha pontuação aí é level 98 também.
Cara, eu acho que vou mudar minha nota pra level 98, cara. Os bugs são, cara, insignificantes perto da grandiosidade do...
É Moonwalker, velho. Todo mundo gosta de Michael Jackson nesse mundo.
É isso aí. Não é 98 também. Essa porra, a gente faz uma trinca de 98.
É isso aí. Joguem Skyrim, gente. Joguem.
Não vai ser o último podcast de Skyrim, a gente já vai avisando, porque a gente quer fazer um outro só das quests mais marcantes que a gente fez, cara.
É isso aí.
Fusou da porra!
Sempre faz. E aí você fica falando com a TV, então?
Aí às vezes eu falo com a TV, sim.
E você acha normal isso?
Não é normal, mas... Porra, é que você fica muito empolgado jogando essa porra.
E aí quando você tá empolgado, você fica tipo maluco falando com o eletrodoméstico, é isso?
Falo com o eletrodoméstico.
Firmeza.